Eu no frio, Bruno no calor, e é isso.
Cada um vivendo uma vida completamente diferente da outra.
Cada um vivendo a vida da temperatura que merece, assim, tipo, seu coração frio.
É isso, sabe? Quem tem coração gelado aqui? Ai, eu não vou conseguir mostrar, mas eu tô com a minha meia, ó, de pezinho de gato. Eu tô tão fofinha. Como que eu sou uma pessoa que merece estar nesse. Como que eu tenho coração gelado, gente? Uma pessoa que usa meia de patinho de gato? Ai, cara, não dá. Não dá, sabe?
Falar em meia, eu ganhei uma meia. Eu não uso meia comprida, né? Mas eu ganhei a meia do Mário na minha festa de aniversário. Maravilhosa. E agora eu quero meia comprida, fofinhas assim, igual a sua. Então,
Ai, a
me
melhor coisa
presenteei
da
com meias
vida.
fofinhas.
Melhor co... E assim, elas têm que ser compridinha na canela, para a canela ficar quentinha, entendeu? Não pode ser curtinha, tem que ser compridinha, assim. É isso.
Eu acho que a gente não deve cortar isso aqui, não. Isso aqui já é parte da abertura.
É, futilidades do episódio.
Por que que é parte da abertura? Porque a gente merece meias gostosas e bonitinhas para mostrar para os outros.
A gente merece estar quentinho, a gente merece estar confortável, entendeu? Então é isso. Vamos lá? Então, você pode começar oficialmente, se você quiser, tá? Já que
Muito obrigado, Cindy, por me
o
autorizar
Brasil
e.
teve a honra de ver minha querida meia maravilhosa que eu ganhei da Leque, minha amiga, que eu amo.
Então eu tenho que confessar que eu não lembro quem me deu aquela meia do Mário. Mas eu acho que a pessoa vai ouvir esse podcast. Beijo, muito obrigado pela meia do Mário.
E se ouvir, me conta, né? Fala, fui eu, né?
É. Cíntia, eu sou o De Mauro. Estamos aqui com Cíntia Cruz maravilhosa. E a gente vai falar. Qual é o tema de hoje, Cíntia? Sem enrolação.
Olá, corajosos e corajosas. Hoje a gente vai falar de um tema que é muito corajoso, que é o merecimento. E se isso te chamou a atenção, né? Se você falou, acho que esse papo pode ser interessante, provavelmente vai ser interessante para você, sim.
Esse papo vai ser interessante porque é o corajosamente, né, Cíntia? Quando a gente não tá chorando aqui, a gente tá fazendo os outros chorar. Então é isso.
E eu queria começar essa conversa falando que, assim, quando as pessoas falam, né, em merecimento e quando você pesquisa o tema merecimento, você vai achar bastante coisa voltada a merecimento financeiro, né? Então, lei da atração, essa ideia de abundância e escassez, né? Viver na abundância, viver na escassez. Tem muita coisa falando sobre merecimento financeiro, que é importante a gente falar também e tal, mas a gente queria dar um passo maior nesse tema, que é olhar para o merecimento emocional, afetivo, né? Tem muita gente mesmo, que não se sente merecedor de amor, de afeto, de carinho, de colo. E isso também vai atrapalhar o contexto de merecimento financeiro e todos os outros merecimentos. Então, na minha leitura, assim, é como se o sentir que merece amor do mundo, da vida, das pessoas que estão ao redor, é o pai de todos os merecimentos.
Quando você falava, eu penso, tem muita gente que não sente que merece nada de positivo, né? Qualquer coisa que seja positiva e que faça a pessoa se sentir feliz, tem esse sentimento de não merecer, né? E é engraçado você falar do dinheiro. Eu pesquisei, pesquisei, eu achei pouco conteúdo sobre merecimento nas pesquisas que eu fiz, sobre pensar e refletir e tal. Mas o que eu achei era muito sobre autoestima e tudo mais, e como que isso afeta essa parte do merecimento.
É que o
Mas
algoritmo já sabe que você tá rico, né, Demauro? Ele já olha e fala, não preciso. Agora eu, uma mera psicóloga brasileira, ele fala, nossa, essa tá precisando. Essa tem que...
quem tem cachinhos bonitos e hidratados desse jeito, gente, não é. É só rico que tem cachinho hidratado desse jeito.
cuidar do cachinho não é barato. Aquelas. Ai, gente, seguinte... Eu queria começar falando que, ou perguntando para vocês, né, se vocês realmente acham que merecem re receber de volta o amor que vocês colocam no mundo. ou o amor que você dá para as pessoas que você ama, você realmente acha que você merece receber isso de volta? Ou você sente que você recebe isso de volta? Porque o que eu observo assim com os meus pacientes é que os que mais dão amor, que mais são cuidadosos, carinhosos, preocupados, né, que colocam energia nisso, na maioria das vezes não sei, quando eles recebem de volta, eles sentem que não merecem. Então é como se eles dessem algo para esse mundo, mas na hora de ter isso de volta, né, do universo retribuir, de mandar de volta, é como se eles não merecessem. Então, por que que você acha que você não merece de volta o amor que você dá para o mundo? A atenção que você dá para o mundo, o cuidado que você dá para as pessoas que você ama. Por que que quando isso volta para você, te causa estranhamento ou você fica desconfortável ou isso é estranho? O que que você acha, Bruno?
Eu acho que uma parte dessa pergunta ainda vai pela reflexão da gente às vezes nem perceber que não está recebendo de volta o que a gente merece, né? Ou o que a gente entende que quer. Num exemplo é, por exemplo, de você ser cuidado. Se você cuida de todo mundo e você cuida de todo mundo, você provavelmente tem a personalidade de cuidar de todo mundo, não precisar de cuidar de ninguém. E todo mundo merece ser cuidado, né? Mesmo quem é super forte. E como você percebe quando alguém cuida de você, que tá tudo bem e que você merece aquilo, que você não precisa ser forte o tempo todo. Eu penso nisso porque eu lembro de uma vez que eu tive essa realização quando alguém cuidou de mim e fez uma coisa super gostosa e eu pensar: nossa, eu não sabia que eu precisava disso. Eu não sabia que eu precisava de alguém cuidando de mim. Não porque eu precisava de, não conseguia fazer, mas era mais eu precisava de alguém cuidando de mim porque a pessoa quer cuidar de mim, porque a pessoa quer me dá algo legal porque ela gosta de mim e cozinhar ou fazer alguma coisa por você. E eu vi naquilo que é tipo, é isso, eu quero isso, eu mereço isso. E aquilo, passar por aquilo me fez pensar de que agora que eu entendo que eu mereço e quero isso, eu não aceito menos que isso no cuidado de alguém. E como foi importante para mim entender, sabe? Tipo, não, foram duas entendimentos ali. Uma é de alguém cuidar de mim e como isso foi bom, e a outra dessa parte do merecer mesmo foi de tipo, agora que eu entendo como eu me senti aqui, eu quero isso mais vezes. E eu não aceito que alguém não cuide de mim da mesma forma. E também penso na expectativa, né? Como é importante também você colocar para outra pessoa a expectativa do que você merece ser cuidado, mas eu acho que isso já é um outro ponto, né? Porque no começo eu nem sabia que eu mereci, que eu queria ser cuidado daquela maneira. Para depois, agora que eu sei, eu vou dizer para as pessoas que cuidam de mim que eu quero ser cuidado dessa maneira. Ah, como você tem momentos em que você conseguiu entender assim sobre coisas que você merece, que você não aceita menos do que aquilo que você merece?
Eu acho que para responder isso, eu quero falar sobre o precisar. Eu acho que ficar nessa lógica de que a gente precisa ou não do cuidado afasta a gente do cuidado. Porque, vamos lá, né? A maioria das pessoas que cuidam dos outros, ela aprendeu desde cedo que ela pode se virar sozinha, que ela pode, que ela dá conta, que ela é bastantona, a ponto dela não só se cuidar, como cuidar de quem tá em volta, né? Ou às vezes não se cuidar, mas cuidar de quem tá, porque ela dá conta, porque não sei o quê. Então, aí ela entra nessa lógica utilitária, tipo, eu não preciso que alguém cozinhe para mim, eu sei cozinhar. Eu, sabe, eu não vou gastar esse dinheiro com isso, eu sei, né? Eu não preciso, né? Ai, mas eu não preciso que alguém me ajude a resolver esse negócio, porque eu tenho, né? Eu tenho que me virar sozinha e tal, não sei o quê. E aí o precisar, ele vira quase que uma capa protetora, né? Assim, eu não preciso. E não é sobre precisar. Sim, você não precisa, né? Você pode não precisar que alguém cozinhe para você. Mas não é gostoso quando alguém pensa que você gosta de comer certas coisas e se preocupa com isso e prepara isso para você. E pede para você experimentar, ver se está gostoso, se tá, né, se tá do seu agrado, se é assim que você gosta e tal, enfim. Então, não tá num lugar de precisar, num lugar de utilidade, de utilitarismo, tá num lugar de afeto. E eu acho que é muito difícil para a gente entender isso, né? Então, assim, se a pessoa, se você dá conta de limpar a sua casa sozinho e um amigo, ou a pessoa, sei lá, ah, deixa que eu faço, ah, não, pode deixar, não, isso aqui, imagina, isso aqui eu resolvo no instantinho, não precisa. Ah, porque não sei o quê, não, deixa que eu lavo isso aqui, não precisa. Não precisa, mas a pessoa, ela não tá fazendo por necessidade, ela tá fazendo por carinho, por um ato de carinho, né? E eu acho que isso se encaixa muito na maneira com que eu fui criada e na maneira com que a minha mãe foi criada, que as irmãs dela foram criadas, na maneira que a minha avó foi criada, né? Todas nós fomos criadas para não precisar de ninguém, para não precisar de nada, para dar conta de fazer as coisas sozinhas, enfim. Isso cria esse muro enorme, entre nós e as pessoas que querem simplesmente fazer alguma coisa por carinho, por afeto, por... Então, essa lógica de merecimento, ela precisa estar descolada dessa lógica do precisar, da necessidade, do, né? Ela tem que estar nesse lugar de amor, simplesmente, de afeto, de carinho e de cuidado só. Que foi?
Só me identificando na como essa parte, né, a maioria das pessoas no Brasil que foram criadas dessa maneira, né? Minha mãe foi criada assim, a mãe dela foi assim, assim por diante, e a gente só replica esse comportamento de que você não precisa de nada para ninguém, de ninguém. E é engraçado de pensar isso com gerações de filhos, né? De como você educa o filho de que seja independente, faça tudo e tudo mais, mas também entenda que recebem coisas por carinho, por amor, só porque gosta. A pessoa gosta de você, né? Porque você merece esse cuidado, você merece esse acolher. E é tão engraçado que essa parte de merecimento eu não penso em nada mesmo sobre o dinheiro, que é justamente não é sobre que o mundo te deve alguma coisa ou você merece coisas do mundo, é mais sobre que você merece de sentimento muito, né? Muito importante isso nessa parte. Eu acho que quando eu penso nessa parte do merecer, quando vem mais do lado financeiro, e eu não quero caminhar para esse lado, só quero ter ele em paralelo, eu penso muito como é o sofrimento do povo, né? Ainda mais num país como o Brasil, onde as pessoas praticamente trabalham para pagar conta e para comprar comida. E a gente merece mais que isso, né? E a gente sabe que a gente merece mais que isso, a gente acredita muito no dinheiro, porque a gente ouve muito isso. Acho que a religião também ajuda a gente a acreditar e a continuar vivo e seguir e tal. Mas a gente esquece muito que a gente merece o dinheiro, a comida e todo o resto, né? Todos os sentimentos, todos os cuidados, todos os carinhos, porque esse carinho e esse sentimento, apesar de não custar nada, é o mais caro que tem, porque é o que a gente realmente não sabe olhar e pensar nele, como é justamente você ligar para alguém e dizer para aquela pessoa quanto ela é importante para você, ou você falar que vai na casa dela e trazer café da manhã ou café da tarde, levar as coisas e tudo mais e cuidar daquela pessoa, porque acho que o que é fácil assim a gente nem presta atenção de fazer, né? E até eu tava comentando, eu tava assistindo um vídeo sobre merecimento e a pessoa começa a falar e ela começa a falar de tipo: caramba, como o mundo é cagado e as pessoas estão sofrendo e querendo ser acolhida, querendo merecer conforto, merecer afeto, palavras de conforto, palavras de afeto. E a gente esquece quanto é importante dar isso para as pessoas também e receber também. Quando que a gente liga para alguém, alguém liga para a gente, ou a gente conversa nessa honestidade profunda, sabe? De quanto a pessoa é importante para a gente. E é merecer uma palavra de conforto também, é merecer isso. Isso é muito gostoso, de ter esse acolhimento, essa parte do que a gente faz pelas pessoas. E é muito bom. E até penso também como a verdade profunda ajuda a gente a acolher mais, né? Porque a gente sabe quando algo é verdadeiro, assim, quando algo toca realmente a gente. E até eu estava conversando com amigos essa semana. E eles, no meu aniversário, eles moram em outro país, eles fizeram um bolo para mim, fizeram um bolo para eles e colocaram uma velinha assim, cantaram parabéns e me mandaram um vídeo, os dois cantando. E o vídeo tem, sei lá, 20 segundos. E eu falei para eles quão importante foi para mim receber um vídeo daquele, quão foi esplêndido, assim, eu não sei nem descrever. E porque eu mereço. Eu mereço que pessoas cuidem de mim. E que bom que eles são pessoas que cuidam. E eu quis dizer isso para eles, porque eles merecem ouvir também, que é aquele gesto. Aí eles me explicaram como que eles fizeram, quem pensou na vela, quem pensou no outro e tudo mais. E tipo, é importante esse sentimento. O que eu senti, eu quis contar para eles, sabe, quanto foi bom.
Essa semana um paciente, ele, na verdade ele já foi meu cliente, agora ele voltou para terapia e aí ele tava falando que ele se deu conta de como ele não se sente merecedor das coisas que ele tem, assim. Então, ele é um cara, não sei, uns 45 anos, 48, eu acho lá. Tem dois filhos, que uma já está quase entrando na faculdade, saudáveis, maravilhosos, e casado, uma carreira muito legal, enfim, alguém que construiu uma notoriedade no trabalho, com os amigos, com a família, e que ele não consegue relaxar nessa lógica, assim. Ele tá sempre com medo de acontecer alguma coisa, mas agora minha filha vai entrar na faculdade, quer fazer medicina, é caríssimo, como que eu vou pagar isso? E aí ele vai entrando em novos negócios, novos desafios, novas coisas, e ansioso e tal, e não sei o quê, né? E aí ele falou assim: eu não sei, hoje, se você for me perguntar assim, nossa, mas você tá devendo para alguém, né? Você já teve. Já aconteceu, de fato? Nunca, nunca aconteceu. Nunca ficou devendo para ninguém, nunca passou por nada assim. Mas esse medo que ele tem no coração faz com que ele também não consiga perceber que ele tá numa comunidade específica lá do trabalho dele, né? Que gosta muito dele, que apoia, que confia. Ele, enfim, a mulher passou por um período muito difícil de saúde e tal, não sei o quê, né? E agora ela tá bem e tá trabalhando com ele e tá ali, sabe, lado a lado nesse processo e tal. Então, o medo, quando o medo domina o nosso coração, a gente não sente que a gente não merece só o dinheiro, a gente sente que não merece nada, né? Parece que o universo está te fazendo um favor, tipo assim, nossa, dei sorte de conseguir tal coisa, dei sorte de nananã, a minha sorte é que não sei o quê. Não, muito disso você construiu, né? Assim, você pôs esse amor no mundo. Então, eu comecei o episódio falando disso, porque eu acho que a gente não consegue enxergar o amor que a gente põe no mundo. E só quando a gente enxerga isso é que a gente começa também a entender que isso pode ser nosso de volta. Né? No cuidado, no, enfim. A gente cuida de quem a gente ama, a gente se preocupa, a gente está presente, a gente pode receber isso de volta, sem precisar. Nossa, mas eu não estou precisando.
Fica quieto e aceita.
Talvez, né? Talvez esteja. E essa, eu acho que esse lance do dinheiro, assim, da parte financeira mesmo, né? No fundo também a gente não sabe muito exatamente o que fazer quando essas coisas que a gente fica lutando para ter, elas acontecem. Então, parece que a pessoa luta, luta, luta por uma coisa, quando ela consegue, ela já tá tão cega por essa ideia de que ela tem que conquistar essa coisa que ela não consegue enxergar que ela conquistou. E ela continua, e ela continua, e ela continua. Então, esse meu paciente, ele passou, sei lá, 20 anos da vida dele querendo construir uma vida estável, uma carreira estável, autoridade. E aí, quando ele conseguiu, ele já tá tão cego pelo processo, né, que ele não consegue enxergar que ele já conseguiu. E que agora ele tá num outro momento, né, que ele tem que curtir mais esse momento mas ele tá cego, né? Pelo processo, pelo caminho, e enfim. E quantas vezes, né? A gente não entra nisso, né?
Tava tendo uma conversa com um amigo há pouco tempo sobre carreira e prioridades e troca de carreira e tudo mais. E eu falei para ele: a gente sempre tem a opção de se matar de trabalhar, né? Nessa parte ainda de trabalho. A gente sempre tem a opção de trabalhar o tempo inteiro, muitas horas, mas quando que é o bastante? Quando que a gente chega? Quando que a gente entende que aquilo é o suficiente e realmente se adapta para outra parte da vida, que é viver a vida? Não só trabalhar o tempo todo e ter relações com filhos e com parceiros e tudo mais. Eu penso que eu tive a sorte do momento da minha vida, no começo dos meus 30 anos, a chegar num patamar da minha carreira, onde eu consegui sentar assim e olhar para o lado um pouco, sabe? De falar, eu conquistei algo que foi super importante para mim e ali eu consegui entender. E agora, para onde eu vou? E esse estar perdido para onde eu vou e estar fazendo terapia naquele momento me mostrou que por que mais? O quão mais, sabe? E foi engraçado porque esse relaxar meu, na verdade, fez eu crescer mais na carreira ainda. Porque eu já estava num patamar de carreira que era o suficiente com aprendizado e prática, né? Claro, aprendizado nunca para. Mas é muito o que eu penso sobre essa crise da meia-idade também que acontece muito com o homem, né? De 50 e poucos anos, vai, compra um barco. Ou sai da carreira, abre uma loja, uma oficina, alguma coisa assim, porque acontece, tipo, você tem um momento da sua vida em que você realmente não tá passando fome como você passava antes, e você não consegue ver que você. Eu acho que uma parte é que você merece o que tá acontecendo com você, né? Mas é o tão automático que você nem consegue só pensar nisso. E eu tenho uma pergunta que eu anotei aqui para você, Cíntia.
Ah, lá vem.
É. Claro. Mas não é armadilha igual você faz, não, que eu já tô acostumado.
Ai, para.
Não, é. Que é, por que as pessoas sentem que elas não são merecedoras?
Eu acho que não tem um porquê único, né? Mas a primeira resposta que me vem à cabeça é porque também, talvez, desde muito cedo, elas receberam essas coisas do mundo nesse tom de nesse com peso, sabe? De que era difícil aquele cuidado que ela estava recebendo, de que ela dava trabalho, sabe? Do quanto era difícil ela ser mantida, né? Tanto que tem muita gente que começa a trabalhar muito cedo. Ah, 14, 15 anos já quer começar a trabalhar e ter o próprio dinheiro. Por quê? Porque sente que é um peso para os pais. Às vezes isso não é diretamente falado, né? Mas percebe que aquilo é pesado, que o pai e a mãe estão lá trabalhando sei lá quantas horas por dia e que esse dinheiro não dá para sustentar ou todos esses filhos e tal. Então, eu acho que quando você, desde pequeno, percebe que você dá trabalho, e eu tô fazendo as aspas aqui com o dedo, porque, né, não é exatamente isso, mas às vezes a criança recebe dessa maneira, ou percebe dessa maneira, sabe? Tipo, sei lá, vê lá os pais até 3 horas da manhã fazendo conta para ver como vai pagar a escola dela, eu não acho que, né, a criança vai achar, ai, nossa, tá tudo tranquilo, né? Assim, putz, meus pais estão lá se matando para pagar a minha escola. Né? E os pais falam isso, né? Você não sabe, você não dá valor, você não sabe como é difícil manter uma casa desse tamanho, manter não sei o quê. Então, vem daí, né? Vem também daí, pode vir de outros locais de afeto, mas eu acho que esse é muito óbvio, assim, é muito escancarado.
E não vem só
E.
do dinheiro, né? Ele vem da atenção também, né? Do afeto, da parte emocional, porque se você. A ciência que as pessoas têm que ter para criança, que tem um milhão de perguntas, que não tem energia para tudo, que tem energia para tudo e tudo mais. E é tipo. É de dizer também para criança que ela dá trabalho, né? E isso é dito muitas vezes, que a criança dá trabalho, de que ela é um problema, de que é um estorvo ter aquilo ali mesmo. Que aconteça raramente dessa interação, vem muito também, né? Como essa parte do dinheiro, de você entender. Eu me lembro como criança de. O meu quarto era super arrumado, eu organizava ele muito. E era muito para não dar trabalho. Para não dar trabalho, porque o meu quarto estava bagunçado. Era o que eu podia fazer ali. E era também outras coisas, que eu gostava que as pessoas vissem que eu era organizado e tudo mais. Mas era para não dar trabalho, porque eu sabia que dava trabalho. Que Não de que não era, eu não decidi ter filho, né? Mas eu, como criança, eu entendia que eu dava trabalho e tinha que ajudar de alguma maneira para dar menos trabalho e ocupar menos dor.
É, mas quando você é criança, você não tem essa percepção de que você não escolheu nascer, de que você não sei o quê, né? Esse quadro maior a gente não consegue ver quando é pequeno. A gente vê que naquele, porque a criança tá muito no presente, né? Então ela vê que naquele momento ela é um peso, ela, né? É difícil aquilo para ela e tal. E aí, pelo amor de Deus, mamães e papais que estão nos ouvindo, não entrem numa de, ai, meu Deus, queria um trauma no meu filho. Gente, é a vida, né? É isso, depois ele cresce, ele vai cuidar das feridas dele, faz parte, né? A gente não pode esquecer que os nossos pais também têm as próprias feridas, porque os nossos pais também cresceram entendendo e ouvindo que eles eram um peso e que era difícil, que era não sei o que e tal. Então, não entrem numas de, ai, meu Deus. O que eu acho que o que você tem que levar para casa para sua vida depois do episódio é que você hoje é alguém que provavelmente tem um monte de gente em volta querendo te dar afeto, querendo estar perto de você, querendo retribuir esse amor e muitas vezes você bloqueia, né? Porque você não quer dar trabalho. Quando você não entende que um ato de carinho, de afeto, não tem a ver com dar trabalho, né? Tem a ver com o prazer da presença, o prazer de estar junto.
Essa parte de presente, de dar presente, né? Eu aprendi há muito pouco tempo sobre dar presente para as pessoas, de como é gostoso para mim dar presente para as pessoas, sabe? Eu via presente como um local em que era praticamente inexistente, assim. E me fez lembrar agora, você falando disso, que um filho de um amigo, ele tem 5 anos. E aí foi um aniversário, ele ficou sabendo, né, no dia que era meu aniversário, e ele fez uma cartinha para mim. Grampeou ela, colou bonitinho e tal. Ele fez um desenho e escreveu um negócio que ele falou: Bruno, eu espero que você nunca mais vá embora. E aí de pensar nisso, de como é isso, né? Ele demonstra afeto. E as crianças demonstram afeto, demonstram cuidado. E não é sobre o que ele escreveu, é sobre todo o pacote ali, sabe? A cartinha, o que ele escreveu, ele parar e colocar tempo para me dar algo. E eu deixei muito claro para ele o quanto foi importante aquela cartinha que ele me deu. E eu falei, como eu viajo muito, eu falei, eu vou levar sua cartinha na minha mala para todo lugar que eu for. Então você vai comigo. E o que eu penso é, em que momento que a gente perde isso como criança? Em que momento que a gente esquece de dar presente, sabe? Porque eu imagino que eu gostava de dar presente quando era criança. Eu lembro de escrever cartinha, de fazer desenho. E em que momento que eu perdi isso? Porque a minha vida adulta, em sua maioria, foi não dando afeto, não dando presente, pelo ato de dar presente, sabe? E fiquei triste agora com essa reflexão de que momento que
Não, não.
isso foi perdido. E eu não culpo minha mãe de ter sido perdido. Eu concordo muito com você. Foi assim que foi a vida dela, né? Foi assim que ela aprendeu com a mãe dela. E foi assim que a mãe dela aprendeu com a mãe, e assim vai. E que bosta de que a gente faz isso com as crianças, né? E a criança é um ser tão. Se a gente. Enfim, não quero falar do quão maravilhoso a criança é. A gente pode fazer um episódio sobre isso, pensando agora. Vou anotar aqui.
Eu queria dar um exemplo assim de como certas coisas, quando estão num lugar de cuidado, elas são muito mais prazerosas e tal. Né? Eu não gosto de ir ao mercado, assim. Uma coisa é, ai, tô sem
Rica,
fazer
né? Não vai nem ao
nada,
mercado.
tô sem fazer nada, vou lá dar uma volta, ver se tem alguma coisinha gostosa, diferente, não sei o que. Agora, sabe, tem que ir na rua, tipo, ah, acabou tal coisa, não sei o que, no almoço, passa no mercado, aquela confusão, é um saco. Agora, se eu for receber alguém, nossa, aí, gente, aí eu vou, sabe, o que que eu vou comprar? Que eu vou servir para a pessoa? E lembrar essa pessoa, ela gosta disso, não gosta? Não, eu vou levar esse vinho, porque esse aqui é muito bom e tal, não sei o quê. É completamente diferente. Parece, tipo, sabe, vai para um outro lugar, assim. Então, eu acho que a gente também. A gente não pode esquecer essa parte, né? A gente tem prazer também em cuidar. Tem o lado bom disso também, pra gente, né? Não é que, nossa, como é difícil para mim cuidar de quem eu amo e não sei o quê. Também é bom, né? Assim, também tem esse lugar. Mas a gente não pode ficar nesse lugar, tem que ser um ciclo, a gente tem que né, o nosso tanquinho, nosso tanque de afeto, ele tem que ser, tem que ficar cheio também, né? Então, se a gente só dá, né, não tem como, né?
Isso que você disse me fez lembrar uma coisa boa, que é um adendo ao episódio sobre amor, que vai estar linkado na descrição desse aqui, que a gente falou pra caramba lá de amor e de sentimento e tudo mais, e eu esqueci de dizer algo que foi muito importante, que é, inclusive, que é o link, é o que você disse aqui, essa felicidade que a gente sente quando dá presente para alguém é nossa, né? E o amor que a gente sente pelo outro é nosso. E eu lembro do momento dessa realização, dessa coisa de entender que o amor que eu sinto por alguém, a alegria que eu sinto por alguém, vem de mim. Apesar da outra pessoa ter me dado um presente, eu dei um presente para outra pessoa e o sorriso dela me fez feliz, eu fiquei feliz porque eu fico feliz. Eu sou capaz de ficar feliz e eu sou capaz de amar e todo sentimento que a gente sente é nosso. E entender isso é tão mais gostoso ainda, eu acho que faz o sentimento ficar ainda tão mais alegre quando você sente uma alegria de algo que aconteceu e aquilo é seu. Não é porque o mundo te deu aquilo, não. Você tem a capacidade de sentir aquela alegria e aquele amor. E também é muito legal de pensar que a raiva que você sente por algumas coisas também é sua. É. Não é o mundo que está te deixando com raiva, a raiva é sua. E queria dizer isso porque é muito importante essa realização. Foi para mim, e se você ainda não teve essa realização, está aqui. Esse sentimento que você está sentindo agora é seu, seja lá qual for. Ele é seu, não fui eu que fiz, nem a Cintia. Ele é completamente seu.
É muito bom estar numa casa cheia de presentes que a gente ganhou das pessoas. E esses dias, o final de semana que a Pri estava aqui, que a gente estava rindo lá dos meus quadros redondos, né? Que segundo o Márcio, meu amigo, não são quadros, porque quadrado, quatro lados. Ele só aí não é nada, nenhum quadro. Eu estava pensando, nossa, esse eu ganhei de não sei quem, esse eu ganhei de não sei quem. Tá? E eu lembro que quando eu era pequena, eu lembro da gente quebrar alguma coisa em casa e a minha mãe falou assim, ai. Sei lá, o vaso que eu ganhei de não sei quem. E eu ficava, nossa, gente, é só um vaso. Ai, não, que drama, meu Deus. E hoje eu consigo entender que essa coisa, tipo assim, ai, a lobinha que eu ganhei da Dila, a mandala que eu ganhei da Deia, não sei o que eu ganhei da Pri, não sei o que eu ganhei do Bruno. Tipo, não é só pelo lobinho, pelo quadro, pelo, né? É porque, cara, é um pedacinho do seu amigo que tá na sua casa, então quando isso quebra, tá só, ai, né? Você não sabe, né? Porque você não tem casa, você não sossega o facho.
Eu tenho presentes guardados.
Eu tô brincando, é só até dar uma cutucada para ver se você sossega o facho da próxima vez aqui no Brasil, né? Pra a gente dar presentes para sua casa, sabe, De Mauro?
Eu não me senti atacado, de que eu já estou acostumado com esse coração frio. A gente já falou aqui nesse episódio sobre seu coração frio.
Não, porque assim, quem tá ouvindo a gente, só para vocês saberem, gente. Ai, mas se o Bruno viaja tanto, dá uma roupa de presente. Não dá, gente. Porque assim, ele só tem camiseta preta. Você vai dar mais uma camiseta preta, ele não vai nem saber qual que é a sua camiseta preta que você deu no meio daquele monte de camiseta preta. Então, assim, tem que ser, não sei, sabe? Difícil. Vou pensar que vou comprar um cachecol bem colorido para você, para ele se destacar no meio dos seus cachecóis e tal.
Terminou o ataque gratuito já?
Já, pode continuar.
Eu tenho um outro pensamento que é de não se sentir merecedor. O quanto isso vem da insegurança também, da pessoas serem inseguras. O que que você pensa sobre essa parte? Como a insegurança afeta o merecimento?
É que, não sei se é isso que você quer dizer, mas quando você falou em segurança, eu pensei assim, que quando a pessoa recebe alguma coisa, ela se sente de alguma maneira fraca, como se receber algo de alguém abalasse ela de alguma maneira, enfraquecesse ela de alguma maneira. Tipo, estou vulnerável quando eu me deixo ajudar ou quando eu deixo claro que eu estou precisando desse carinho, desse afeto, desse contato. Então, é como se a insegurança está nesse lugar, né? De que esses atos de afeto, de amor e tal, de alguma maneira estão me enfraquecendo, podem me enfraquecer enfim. Mas aí eu acho que nesses casos, são pessoas que ainda estão naquela lógica de que a vulnerabilidade é sinal de fraqueza, é ponto fraco, ela vai ser atacada a partir disso, né? Ela corre risco quando ela, as pessoas percebem que ela está vulnerável. Então, tem muito trabalho, psicológico para ser feito nesses casos, porque é muito difícil para a gente entender a importância dos espaços de vulnerabilidade na nossa vida. Não é um trabalho fácil, né? A gente passa a vida inteira sendo ensinado a se proteger, a, né, manter os nossos pontos fracos, bem escondidinhos e tal, enfim. Então, eu acho muito natural isso acontecer, assim, esse lugar de insegurança mesmo e tal. E aquele medo, né, de ser machucado que muitas vezes grita dentro das pessoas, tipo, nossa, se tá, eu aceito esse carinho, eu aceito esse afeto, eu aceito esse amor, e se essa pessoa for embora? E levar tudo isso junto. Tipo, eu não quero sentir isso, não quero passar por isso. Então, para não passar por isso, é melhor eu não receber nenhum tipo de amor, carinho, afeto, cuidado. Porque daí eu não corro risco de quando eu perder, eu não vou sofrer. E aí é uma vida inteira sem amor, uma vida inteira seca, árida.
Como é? Na verdade, a minha pergunta, eu tinha pensado em outra coisa, mas maravilhosa essa reflexão sua. Eu vou trazer já o ponto
Que
que eu tinha
você tinha
pensado,
pensado?
porque eu não quero perder o seu raciocínio, que é como é isso, né? De você pensar. Eu tive há pouco tempo essa realização de que você se tornar vulnerável, você se entregar para outra pessoa. Correndo o risco que a outra pessoa vai te machucar, que ela vai te trair ou que ela vai te abandonar. Se um dia ou quando o dia dessa pessoa te trair, isso tudo é da outra pessoa, né? Isso tudo quem escolheu fazer foi a outra pessoa, quem tomou a decisão para fazer foi a outra pessoa. Claro que a traição não é tão simples assim, mas se a outra pessoa fez, é tipo, a gente se priva de se autorizar tanta coisa porque talvez a outra pessoa machuque a gente. Se a outra pessoa machucar, quem fez isso foi a outra pessoa, né? Eu não vou deixar de sentir o que eu tenho para sentir, porque talvez essa outra pessoa não saiba o que fazer com isso ou destrua isso. E foi uma realização muito libertadora de entender isso, de que eu vou sentir o que eu quiser sentir, o que eu tiver para sentir, porque eu quero, e a outra pessoa que faça o que ela quiser com isso, que se ela quiser destruir, ela destrua, mas. Acho que a gente pode gravar um tema sobre isso dessa parte, assim, porque eu estou me perdendo um pouco no meu raciocínio.
É a metáfora do passarinho que eu adoro, assim, que se o passarinho deixasse de pousar, porque talvez o galho não seja forte o suficiente, talvez o galho não aguente, talvez o galho quebre, talvez isso, ele nunca pousaria, ele morreria de exaustão, né? O passarinho, ele não pousa confiando no galho, ele pousa confiando nas asas dele. Se o galho quebra, ele bate asa de novo e voa. A gente não pode amar só nessa lógica de que o outro, né, que esse galho vai quebrar, que o outro não dá para confiar, que não dá para saber. Né? A gente tem que amar confiando na nossa capacidade de se levantar se essa coisa horrível acontecer. Então, assim, lembra do passarinho. O passarinho confia nas próprias asas, ele não está preocupado se o galho vai quebrar ou não, ele só está ali, viver, né? Descansando quando ele acha que tem que descansar, pousando quando ele acha que tem que pousar.
Um exemplo maravilhoso, passarinho foda e sabe que é foda. E é um gancho também para voltar para o que eu tinha pensado sobre a insegurança na pergunta, que é quanto ao lado da pessoa se sentir tão pequena no mundo e tão insegura, sabe? De o que ela faz errado, de o que ela faz não é bom o bastante, e ficar presa nessa insegurança tão grande e não achar que merece outras coisas, sabe? Não merece coisas boas acontecendo, porque. A pessoa pode se sentir tão burra que, como assim, né? É muito comum, eu não quero fugir para esse lado, né? Mas como me fez lembrar aqui de como a gente não sabe lidar com elogio. De quando alguém dá um elogio para a gente fala, nossa, que coisa inteligente que você fez. E a gente enfia a cabeça na terra e responde alguma coisa idiota, sabe? Ao invés de só agradecer e sentir aquilo. E, claro, isso é uma variação um pouco também, mas dessa insegurança das pessoas se sentirem tão pequenas e tão inferiores em muitas coisas que elas não acham que merecem coisas boas, sabe?
É, eu acho que quando a gente. O que acontece, né? Quando a gente abaixa nossa guarda, abre nosso coração e entende que a gente não recebe amor só porque a gente precisa, mas porque é bom e porque, né? Coisas terríveis podem acontecer, né? Você ser amado, você ter pessoa que você gosta perto de você ter dias incríveis e gostosos, porque as pessoas querem também proporcionar esses espaços para você. Então, assim, gente, é um risco. É muito arriscado. É arriscado, sabe? Aí, nossa, uma bomba de amor no meu coração, não sei se ele vai aguentar. É muito difícil mesmo, tá? Tomem cuidado, porque, sabe, tem muita gente que morre de amor por aí. Já diria o Marshall Rosenberg, né, da comunicação não violenta. Aí você corre o risco da sua vida ser maravilhosa. É muito complicado mesmo, é muito difícil. E aí, eu queria deixar uma, assim, algumas tarefinhas, né, para quem está ouvindo a gente hoje. Eu acho que é legal você pensar nesse seu lugar da infância, do quanto. Se você cresceu com essa ideia de que você dava trabalho, que você era um peso, e entender isso na sua infância, não nesse lugar de culpar seus pais, mas entender como você incorporou as necessidades da sua infância, as dificuldades da sua família, né? Como você introjetou isso. E depois, como que você levou isso para sua vida adulta? Então, putz, é verdade. Eu cresci nessa lógica de que eu dava trabalho e aí eu fui fazer de tudo para não dar trabalho. Dá uma olhada em como você entrega amor para quem você ama, né? O que que você faz? Você é a pessoa das linguagens do amor, né? Você dá presente, você dá tempo de qualidade, você é a pessoa que elogia, você é assim que você entrega amor para o mundo. E depois pensa se você se permite receber amor assim também do mundo. Pensa nessa lógica que a gente falou aqui sobre sair desse lugar de achar que só vai receber quando precisar de alguma coisa. E pensa numa ação simples para fazer essa semana, né? De receber amor ou de aceitar. Então, às vezes é quer que eu leve tal coisa para você também? Sim, quero. Fico grata, que delícia. Eu posso ir sozinha fazer meu cappuccino ali, mas é muito bom quando o Lu vem e traz para mim à tarde, quando eu tô aqui enrolada com alguma coisa. Então, não é sobre, ai, nossa, mas eu posso fazer sozinha. Sim, pode. Mas receber isso como ato de carinho é muito bom também.
Gostei desse bloco do dever de casa, hein? Acho que a gente deve introduzir em mais episódios, Cintia, essas
Às vezes
tarefinhas, assim.
dá, às vezes, né, não dá e tal, mas tá bom, gente. Sempre que der, faremos, dever de casa.
É importante também sentar com o seu parceiro e falar sobre, né, como é essa coisa de afeto para você. Depois que você ouviu esse episódio, você pode mandar também para a pessoa, mas conversar sobre, entender. O que você gosta, o que a outra pessoa gosta e como pedir, como falar que não pedir o tempo todo, né? Mas deixar claro o que você quer e também que a outra pessoa quer e tudo mais. É gostoso essa conversa, apesar de estranha para algumas pessoas, ela é muito importante. Se a gente fizesse sobre muitas coisas na vida, seria muito mais gostoso.
Nossa, e é tão simples, né, Bruno? Assim, são coisas simples, gente. Não é que você tem que, né? Assim, a gente precisa de coisas simples. Quando eu penso assim nos atos de carinho para mim, né, que eu gosto de receber no meu dia, deixar minha casa em ordem. Tipo, é o maior ato de amor que o Lu tem por mim na rotina é esse. Porque eu fico em paz, meu coração fica leve, sabe? Eu fico bem na minha casa, tipo, e comida, né? Pede um lanchinho, pede uma sopinha, compra um chocolatinho. Olha aí, que coisa mais simples. Tem coisa mais simples. É muito simples, gente.
É isso, então? Vamos para dicas
Vamos
de.
para dicas de filme que o Demauro, gente, o Demauro passou horas pesquisando.
Eu e você, né, Cíntia? Eu e
Não,
você
não,
esquecemos.
eu nem tenho certeza se eu vou indicar o filme que eu ia indicar, mas enfim, começa aí você que pesquisou horas.
Foi os dois que fizeram cagada.
Esse é um ato de amor para os nossos ouvintes, né? Pesquisar os filmes, dar as dicas aqui, tá? Olha que ato de amor.
Que em sua maioria a gente reflete sobre, né? Mas a minha dica é tão boa que, mesmo que foi uma reflexão rápida, é maravilhosa, que é o filme Gênio Indomável, com Robin Williams, e mostra muito a relação dele com Matt Damon. Lembrei o nome. De que o Matt Damon é uma pessoa que teve que ser dura a vida inteira e não sente que merece amor, que não merece afeto. E como é isso? Ver essa sessão ali, que é uma, o Robin Williams é um terapeuta, né? E como é tudo isso? E enfim, não darei mais spoilers, só esses spoilers leves. Gênio, filme maravilhoso, Gênio Indomável. Eu sempre assisto ele porque é sempre gostoso assistir esse filme.
Eu quero indicar Her e eu acho que assistam a esse filme com esse olhar do merecimento, né? Porque no filme o personagem do Joaquin Phoenix se apaixona pelo sistema operacional lá, né? Pela inteligência artificial. E se a gente assiste esse filme com esse olhar do merecimento, a gente vai vendo o quanto ele precisava, assim, para ele ser mais feliz, para ele ter uma vida mais leve, eram pouquíssimas coisas que ele precisava, bem poucas mesmo, assim, que a inteligência artificial conseguia entregar, né? Mas que ele se permitiu receber, desde a ajuda com os textos dele até dar uma volta na praia num dia de sol. Então, acho que vale assistir também com esse olhar, fora que é lindo, o Joaquim tá maravilhoso, esse filme é lindo.
A Scarlett Johansson é a voz do Her, maravilhosíssima. Você se apaixona por ela também, porque,
Ai,
né?
gente, ela é demais, né? Meu Deus do céu. É isso. Gostei. Achei que a gente merecia esse papo tão delícia.
E o ouvinte também merece.
Merece
E
muito.
quero dizer também que é muito bom quando pessoas mandam mensagem, é muito bom saber que a gente cuida de pessoas e pessoas se sentem cuidadas por nós, porque é uma das razões que a gente faz isso aqui, né? Não é só porque a gente quer ver um ou outro bater papo, falar merda e divulgar isso pro mundo todo, mas é também saber que pessoas se sentem cuidadas e pessoas se sentem carinhadas e tudo mais pela gente, porque é isso que a gente dá também para vocês.
Corajosamente é um espaço de cuidado, sim. É isso.
Então, um beijo. Tchau, tchau.